Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, sou Silvia Domingues e apresento agora o Mesa Redonda. Hoje vamos discutir um assunto que causa pavor na população, a violência. Estão presentes em nosso estúdio o delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais, o DIG, Dr. Niemer Nunes Júnior. Boa noite.
Boa noite.
Também o vice-prefeito de Praia Grande, Alexandre Cunha. Boa noite.
Boa noite, Silvia.
Obrigada pela presença de todos. O comentarista Moisés Gomes também nos acompanha no debate. Boa noite, Moisés.
Boa noite.
Bom, vamos começar com uma pergunta para o Dr. Niemer. Segundo denúncias feitas pelo pároco Joseph Thomas da Igreja Nossa Senhora das Graças, em Praia Grande, nos finais de semana ocorrem diversos furtos e roubos, sem contar no tráfico de drogas, nas redondezas do bairro Cidade Oceã, em Praia Grande. O que a polícia tem feito para coibir esses atos?
Bom, em relação ao tráfico entorpecente, que era noticiado, já foi feito o contato através da nossa seccional junto ao Departamento de Narcóticos, que é a DISE, né? E que efetivamente vai tá montando alguma diligência, alguma campanha no sentido de coibir esse tipo de tráfico. Por outro lado, em relação aos furtos, ora noticiados, cabe agora acrescentar o seguinte: a Polícia Civil, cabe a ela reprimir e acima de tudo, coordenar as investigações em relação a cada um dos furtos. No entanto, em que pese não ser da nossa alçada a repressão efetiva desse tipo de ocorrência, a gente tem feito contato junto à Polícia Militar para que efetivamente possam efetivar algumas rondas no local e coibir esse tipo de ocorrência.
Temos aqui também uma reclamação de um ambientalista de Cubatão, Rolando Roiblin. Ele teve sua moto furtada em São Vicente. Vamos ao depoimento dele.
3 meses atrás eu tinha uma motocicleta Falcon que me foi roubada no Itararé. Procurei a delegacia, procurei a polícia, procurei a delegacia, ninguém me deu respaldo. Tive que, através da internet, fazer o meu boletim de ocorrência. A questão de um mês atrás, a minha namorada foi assaltada, foi derrubada da moto, foi atacada pelos bandidos que vinham numa outra motocicleta, 2, e levaram a bis dela, aqui em Cubatão, na Vila São José, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte, para o delegado, no caso, o que o governo do estado está fazendo para acabar com os roubos de veículos? E o que o governo do estado está fazendo para acabar com a corrupção nas polícias, civil e militar? Porque as notícias que a gente tem é que a maior parte de todos os desmanches e as lojas que vendem peças aparentemente usadas, porque na realidade são novas, né, de motocicletas roubadas, o que o Estado está fazendo para acabar com esse desmanche e prender esses policiais corruptos?
Certo, doutor Niemer.
Bom, num primeiro momento, ele dá notícia do mau atendimento. Evidentemente, a gente não pode generalizar e achar que todos os policiais prestam um mau atendimento. A nossa corregedoria, ela presta uma assistência direta em relação a isso, até em relação ao mau atendimento. Evidentemente não podemos admitir que uma ocorrência que efetivamente é grave, como um roubo de um veículo, não deva ser registrada no momento oportuno. Em relação aos policiais corruptos ou noticiados, a gente tem conhecimento que toda a polícia, com um aparato para o completo, tem tomado todas as providências em relação a isso. Tanto é verdade que, além da nossa corregedoria, o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário tem tomado as providências no sentido de afastar os policiais que efetivamente são corruptos e os maus policiais. Em relação aos desmanches, cumpre aqui esclarecer que na semana passada, até inclusive com o apoio dos policiais da delegacia que coordeno, foi feita uma prisão em flagrante de 2 elementos no município do Guarujá que coordenariam esse tipo de situação em relação aos desmanches. Então, a gente tem todo o nosso operacional voltado para coibir esse tipo de prática. Tanto é verdade que eu tenho 4 equipes hoje direcionadas para efetivamente coibir o tipo de prática e coordenar cada um dos desmanches instalados aqui na região da Baixada Santista.
Doutor Niemer, eu vou, antes de
pergunta número 5 aqui, Silvia. Eu gostaria de perguntar também, em relação lá, a senhor falou da função da Polícia Militar, que é a de prevenir, né, antes do acontecido, e da Polícia Civil, o pós, a investigação. Mas também não caberia aí nesse caso lá, onde o pároco, o padre Joseph Thomas, fala, a Polícia Civil, por exemplo, colocar pessoas, investigadores no caso, para poder surpreender, né, essas pessoas que estão fazendo na prática desse crime, por exemplo, sabe que a Polícia Civil trabalha a paisana e fica muito mais fácil de poder surpreender essas pessoas. Por que não é feito isso?
Não, evidentemente, como eu já disse e já frisei anteriormente, a Delegacia de Entorpecentes, a DISE, ela tem policiais infiltrados e especializados nesse tipo de assunto. Como a gente sabe, em relação, vamos dizer exatamente, em relação ao tráfico entorpecente, que necessita de uma infiltração direta, específica de cada um dos investigadores, isso é feito, e é feito de maneira coordenada. Então, a gente sabe exatamente que a repressão ao tráfico, ela pode ser feita a policiais dissimulados, e o que na maioria das vezes é feito. A prevenção do furto e roubo, nesse caso, não a repressão, mas sim a prevenção, ela é exercida pela Polícia Militar.
Agora, muitas pessoas também reclamam na demora do atendimento e, por isso, não vão registrar aí o boletim de ocorrência. Por isso, elas preferem não registrar essa ocorrência porque acontece essa demora, né? E o que a vítima deve fazer para fazer em um caso como esse?
Bom, eu sei disso, eu trabalhei ao longo dos 20 anos de profissão, eu trabalhei durante 14 anos no plantão. Então a gente sabe exatamente como isso ocorre, e até o horário e a demanda de tempo que efetivamente demora para que seja efetivamente registrada a ocorrência. O que a polícia tem feito, isso até é adaptação nosso seccional e nosso diretor de departamento, é dar prioridade ao atendimento às ocorrências, e exatamente as ocorrências de maior gravidade. Isso tem sido feito a contento, e efetivamente, se cada uma das pessoas que procurarem um plantão das delegacias e não forem atendidas a contento, devem procurar o delegado titular de cada unidade, e se realmente não tiverem uma resposta, procurarem o nosso diretor ou a nossa corregedoria.
Tá certo, e já para falar nesse caso, eles podem fazer também até por meio de um número, um telefone?
O nosso número direto é o 328-6400. Isso é um telefone direto do CEPOL. Todas as ocorrências são registradas e colocadas à disposição do nosso diretor. 328-6400.
Alexandre Cunha, esses crimes eles não são um problema só de Praia Grande, acontecem em toda a Baixada. Mas o que tem acontecido na Praia Grande para coibir? O que a Prefeitura tem feito? Existem projetos em andamento?
Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Mesa Redonda. Praia Grande tem se empenhado bastante, a administração tem se empenhado, vem realizando um projeto de colocação de câmaras de monitoramento, vídeo monitoramento em já boa parte da cidade. Hoje já somam 1.200 câmaras, sendo que 60 delas são aquela speedomes, que é o policial, o guarda municipal lá na central de monitoramento, que ele faz, ele comanda essas câmaras. Há um serviço integrado da guarda municipal com a polícia militar e com a própria polícia civil lá nesse ambiente onde é feito o monitoramento. Tem a presença da polícia militar. Também tem sido feito em parceria com os órgãos de segurança, com a promotoria pública, as força-tarefa, que são ações em conjunto da fiscalização da prefeitura, junto com a polícia militar, junto com a polícia civil, promotoria pública, atuando nessa questão mesmo que foi abordada agora, a questão de receptação, alguns comércios que acabam comprando aí produtos provenientes de furtos. Enfim, várias realizações têm sido feitas. O que a gente acredita é que a bem da verdade, a gente fica achando que mais polícia, mais viatura, só isso resolve o problema do crime. Quando, na verdade, eu não acredito nisso. O que nós precisamos investir bastante é nas áreas sociais, para que a gente possa coibir o aumento da criminalidade através do aumento de números de pessoas que vão à delinquência, que vão cometer, começam com um pequeno furto, depois vão aumentando o grau, né, desses delitos até acabarem cometendo crimes mais pesados. Isso que eu acredito que a administração tem que se empenhar com projetos sociais, tirando esses jovens da rua, criando oportunidades através do esporte, através da cultura, através de cursos de capacitação. Esse é o empenho que eu acredito que a prefeitura tem que realmente fazer. E não a gente ficar acreditando que só policiais a mais, agora com a guarda municipal armada, que isso vai resolver o problema da criminalidade. Eu não acredito nisso. Sei que é necessário, num momento mais crítico, é necessário que tenha uma quantidade de policiais, um efetivo maior. Hoje Praia Grande conta com, na Polícia Militar, 420 homens. É necessário que tivéssemos pelo menos mais um batalhão com mais 80 homens. A Polícia Civil hoje tem 136 homens, entre operacional e administrativo. Precisaríamos de mais equipes, precisaríamos de mais pessoas. A Guarda Municipal tem hoje 285 homens. Também precisa ser aumentado esse efetivo. Mas no que eu acredito realmente são nos projetos sociais, para a gente diminuir o número crescente de jovens entrando para a delinquência.
Você falou aí da questão da Guarda Municipal e lá em Praia Grande também, com essa Via Expresso Sul, embaixo daquelas, aí também para o delegado, dos viadutos, né? As pessoas muitas vezes preferem arriscar atravessar na pista por cima porque acham muito perigoso estar passando por baixo daqueles viadutos, né? Então, a Guarda Municipal, a Polícia Militar, ela faz o preventivo, tem que estar patrulhando. Também não caberia aí, no caso da Guarda Municipal, prefeito, de estar colocando ali um cada guarda em cada passagem daquela para poder contribuir, ajudar aí no sentido de coibir a violência também. Só acho que isso também não seria muito importante, porque a função da Guarda Municipal é tomar conta do patrimônio, é lógico, auxiliar o serviço das polícias civil e militar, mas eu acho que cabe a ela tomar mais conta do patrimônio e também contribuir nesse sentido, né, antes de deixar acontecer. Então, se tem um guarda lá embaixo ou próximo de cada viaduto daquele, as pessoas se sentem mais seguras.
Eu quero fazer coro contigo no sentido de que é necessário trazer segurança, trazer um ambiente de segurança melhor para o cidadão de Praia Grande. Todas aquelas passagens, elas têm as câmaras de monitoramento. O que nós poderíamos ter é uma ronda que fizesse ali, tivesse percorrendo essas passagens de nível, para que numa eventualidade, assim que a central de monitoramento observasse qualquer ação estranha à normalidade numa dessas passagens, já pudesse ativar rapidamente essa ronda para que a gente pudesse abordar. Ainda que não seja, a Guarda Municipal não tem essa função constitucional de fazer uma polícia ostensiva, mas ela cuida do patrimônio público, e eu acho que não tem patrimônio maior do que o patrimônio da vida, do que o patrimônio de cuidar do cidadão de Praia Grande. Então, eu acho que podemos sim criar uma ronda. Não que colocasse um homem em cada passagem daquela, porque para colocar um homem ali, um homem não pode trabalhar sozinho, nós estamos falando de dois, e para se manter as escalas, nós teríamos aí um número que só o efetivo da Guarda Municipal ficaria só à disposição dessas passagens. Mas por conta hoje das câmaras que nós temos, e aí criar uma ronda com esse objetivo, acho que poderia melhorar muito a segurança que você aborda.
Agora, até para o doutor Niemer, essa questão também, nós estamos falando aqui da Guarda Municipal, e ela tem contribuído muito na questão da segurança em todos os municípios, que nós notamos a presença deles. Mas falou-se muito aí no passado da questão da unificação das polícias. Eu vou só abordar isso aqui rapidinho, para que as pessoas possam entender, das polícias militar e civil. Com essa questão aí da Guarda Municipal, estando patrulhando, que vai contribuir muito para a questão da segurança, mas aí, constitucionalmente falando, você não acha que ele tem poder de polícia para poder estar fazendo isso, a Guarda Municipal? Porque quem pode, né? A lei diz que é o seguinte: qualquer um do povo pode prender, a polícia deve. E a Guarda Municipal, como é que fica nessa história? Será que eles estão amparados? Porque também, se eles forem fazer uma coisa que eles não podem, eles acabam até se prejudicando. Como fica a situação do guarda? O policial civil, ele tem lá o seu presídio especial, o policial militar também, e a Guarda Municipal, como é que fica a situação? Doutor, na opinião do senhor, como é que o senhor pode...
Moisés, evidentemente, isso realmente é uma questão que merece total atenção por parte do poder público. Eu, particularmente, entendo que o guarda municipal, ele está naquela condição de qualquer um do povo. Ele não detém o poder de polícia, mas em que pese essa condição, ele deve ser merecedor de uma atenção especial. A atitude da guarda municipal como um todo, em todos os municípios que eu trabalhei em São Vicente, trabalhei no Guarujá, trabalhei em Bertioga, hoje trabalho em Santos, realmente ela deve ser respaldada. E eles são realmente merecedores de toda a atenção, porque eles realmente exercem uma função eminentemente policial. Em que pese não terem aquela condição do poder de polícia e não poderem ter esse tipo de perfil, eles efetivamente exercem o caráter preventivo e, na grande maioria das vezes, auxiliam muito no combate à criminalidade e à segurança pública. Eu vejo que eles devem ser realmente merecedores de toda essa atenção. O atendimento em relação a cada uma das unidades da Polícia Civil é voltada para esse tipo de perfil, e eu acho que realmente é muito proveitoso o trabalho exercido pela Guarda Municipal.
Doutor Niemer, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, do início do ano até agora, houve um aumento de cerca de 32% no furto de veículos em Santos. Há alguma explicação para isso? É alguma quadrilha que está agindo? Nas investigações, a polícia já detectou o motivo desse aumento?
Bom, eu no início já deixei bem claro que eu não fujo a minha responsabilidade. Tem um caráter preventivo e repressivo. Eu exerço eminentemente o caráter repressivo, ou seja, a apuração de infrações penais, que é o caráter investigativo. Todos os fatos noticiados, eles são objeto de investigação. Evidentemente, com o aumento, e a gente realmente reconhece isso, temos atenções voltadas para esse tipo de ocorrência. Tanto é verdade que o nosso delegado seccional, em conjunto com o nosso diretor do departamento, fez um contato com todas as unidades da região, inclusive com a Delegacia de Investigações Gerais, para que a gente pudesse coibir esse tipo de ocorrência. E o que a gente tem que coibir é a receptação. Em cima disso, se há a receptação, então o autor de um furto ou de um roubo do veículo, ele tem sucesso na venda daquele veículo e efetivamente subtraiu. Então, com esse tipo de ocorrência e voltado para esse tipo de ação que é exercida pelos receptadores e pelos donos de desmanches, a Polícia Civil como um todo aqui na Baixada Santista tem hoje uma atenção coordenada para as atividades ilícitas desenvolvidas pelos receptadores. Então, hoje é feito um mapeamento dos receptadores, donos de manches e peças usadas, né? Então, a gente hoje tem uma investigação direcionada para isso, para coibir e diminuir esse índice, que realmente é alarmante e realmente preocupa a Polícia Civil.
Vamos fazer uma pequena pausa, mas voltamos logo.
Espaço Senac. Dicas e informações.
Beber e dirigir nunca deu certo. Além de muitas vezes resultar em acidentes, acaba em punição.
O motorista que dirigir após beber o equivalente a 2 chopes pode ficar sem a carteira de habilitação. A multa é de cerca de R$ 870,00 e o infrator poderá pegar de 6 meses a 3 anos de prisão.
Quando beber, não dirija. Quando dirigir, não beba.
Caros ouvintes, voltamos ao debate sobre a violência, que hoje conta com a participação de autoridades da região. O delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais, o DIG, Liemer Nunes Júnior, e vice-prefeito de Praia Grande, Alexandre Cunha. O comentarista Moisés Gomes também está conosco. Essa pergunta é para os dois, tá? Primeiro, delegado, tá? Algumas cidades da Baixada já têm sistema de monitoramento por câmeras, como é o caso de Santos e Praia Grande. Futuramente, São Vicente também terá. Os índices mostram que houve uma redução da criminalidade após a implantação desse sistema. Vocês acham que ele realmente coíbe ou faz com que os criminosos migrem para outras regiões dessas cidades?
Um entendimento, isso é de caráter pessoal, individual. Sim. Eu acho o seguinte, eu trabalhei em São Vicente, na Praia Grande trabalho em Santos atualmente. Eu acho que efetivamente, desde que o policiamento e esse contato seja exercido em conjunto, polícia militar, polícia civil e administração municipal, realmente há um grande sucesso. E eu não acredito que os criminosos migrem para outras regiões. A grande ideia é coibir a prática e deter os criminosos. Isso tem ocorrido com sucesso.
Vice-prefeito?
É nítido que os números... existe uma redução significativa dos índices de ocorrências aonde são colocadas as câmaras. Praia Grande... nós, por exemplo, temos câmaras em todos os próprios municipais, nas escolas, nas unidades de saúde. Isso fez com que um precisasse ter um guarda lá fixo nessas unidades. Aí você libera o efetivo para estar fazendo rondas em outros locais. Mas também de nosso conhecimento que, por exemplo, na Orla da Praia, nós temos a Orla da Praia todinha monitorada. Diminuiu em muito os índices de ocorrência, mas nas ruas próximas à praia, onde as pessoas param seus carros e tal, isso realmente continua acontecendo e até aumentou. Então, eu acho que existe sim uma migração, ainda que num cômputo geral os índices de segurança melhoram e muito com a instalação das câmaras. E a questão da instalação das câmaras, ela não é só por conta da segurança. Tem toda uma questão de trânsito, de orientação de trânsito, que não multar, mas um carro parado em fila dupla, atrapalhando o trânsito, uma carga e descarga num horário que não é permitido, isso desafoga, isso faz com que o pessoal do departamento de trânsito possa chegar rapidamente para não ter um transtorno no trânsito local. Nós já tivemos ocorrências lá na nossa central de monitoramento, onde um guarda municipal viu um senhor se abaixar e parecia que estava se sentindo mal. Mandamos uma viatura lá, aquele senhor estava infartando e teve aí a sua vida salva por conta dessa agilidade. Chegou lá, foi feito esse encaminhamento para o hospital, enfim... Eu não tenho dúvida da importância e da instalação das câmaras, mas eu também acho que acaba migrando, levando os pequenos delitos, os pequenos furtos, para arrombamento de carro, enfim, para as ruas onde não existe o monitoramento. Eu acho que nesse sentido há uma pequena migração, sim.
Doutor Niemer, um outro tipo de roubo ou furto que é muito comum na região também é o de bicicletas, né? Muitas pessoas não gostam de registrar boletim de ocorrência ou, por medo de esperar, também acabam não registrando e não entra para as estatísticas. Né? O que a polícia faz dessa forma? Ela tem alguma forma de conscientizar a população para registrar? Porque se a população não registra a ocorrência, também não tem como mensurar isso, né? A população tem algum trabalho, a polícia tem algum trabalho nesse sentido?
O que acontece é o seguinte, o fato não registrado, estatisticamente ele não existe, entendeu? Então, a polícia hoje trabalha com estatística e isso tudo é feito em conjunto com a polícia militar e a polícia civil. Então, veja bem, se eu tenho que manter um contato hoje com o comandante da polícia militar que coordena determinada área, eu tenho que passar respaldado em estatística. Então, eu tenho que passar que em determinada área, em determinado bairro, ocorreram 23 ou 24 ou 25 furtos de bicicleta. Se eles não foram registrados, evidentemente, aquela área está tranquila. Então, eu aproveito esse espaço, Sim. como aproveitei alguns anteriores, para que possa convencer a população de que, em que pese a demora, e se a demora existir, e desde que ela não seja justificada, procure os órgãos corregedores, que efetivamente registrem a ocorrência. Porque uma vez registradas, elas existem no mundo jurídico, elas existem estatisticamente, a gente pode efetivamente coordenar ações em conjunto com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, para coibir esse tipo de prática. Então seria interessante cada um dos munícipes que efetivamente se vejam vítimas de ações criminosas, quer sejam de furtos de bicicleta, furtos de carteira, qualquer que seja o fato criminoso, que procurem a unidade policial. Ela demorou e essa demora não foi justificada, procure um órgão corregedor, isso é importante. Procure um delegado titular da unidade e efetivamente passem essa informação a ele, porque de repente esse tipo de coisa não está chegando ao conhecimento ou do órgão corregedor ou do titular. Para que a gente possa registrar essa ocorrência e estatisticamente ela existir, a gente poder conciliar uma série de ações coordenadas.
Um fato que chama atenção também em relação ao mesmo assunto, a nossa equipe conversou com moradores do bairro do Boqueirão em Praia Grande e constatou que muitas bicicletas roubadas ou furtadas são vendidas em uma feira do rolo próximo ao lixão lá da cidade. A polícia conhece, tem conhecimento dessa feira? O que está sendo feito nesse sentido, doutor?
Olha, a gente já sabe, e eu como titular da Delegacia de Investigações Gerais, tenho conhecimento de que essas feiras, conhecidas comumente como Feira do Rolo, elas existem, seja no município de Santos, no município de São Vicente, do Guarujá, com certeza, e agora da Praia Grande. Então, evidentemente, diante da infração noticiada, vai ser feito um contato com a Delegacia da Praia Grande, para que possa desenvolver uma investigação naquela região e se realmente, uma vez apreendido uma série de artefatos, quer sejam objetos de procedência no mínimo duvidosa, eles serão apreendidos. Uma vez apreendidos, estarão à disposição de cada uma das pessoas residentes da Praia Grande ou não, que foram vítimas, para que possam reconhecer cada um dos objetos e formalizar a entrega.
Correto. Gostaria de agradecer a presença dos dois. Nós temos aqui um minuto. Gostaria que vocês fizessem as considerações finais, por favor, delegado.
Bom, eu já queria agradecer a oportunidade. É importante que a Polícia Civil tenha esse espaço para que possa passar cada uma das informações. E eu queria, mais uma vez, pedir a cada um dos munícipes que se vejam vítimas de qualquer ação criminosa que busquem a polícia. Que confiem. A polícia hoje trabalha com o resgate da credibilidade. Eu vejo a Polícia Civil como uma instituição em descrédito, assim como a Polícia Militar e uma série de instituições. Eu não posso negar o que é evidente. Mas, ainda assim, eu peço que a cada uma das pessoas que se vejam vítimas de ações criminosas procurem a unidade policial para que possam registrar a ocorrência e pedir e exigir que a polícia faça valer sua condição. Quer seja na posição repressiva, quer seja na posição investigativa. Eu acho importante que a população ela goze de suas prerrogativas e busque cada uma delas em cada uma das instituições.
Obrigada. Vice-prefeito, por favor.
Eu, mais uma vez, queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Mesa Redonda. Queria reforçar o que foi falado no início aqui desse nosso bate-papo em relação lá à cidade Oceã. Eu, domingo, estava na missa do Padre Thomas, na paróquia
Nossa Senhora das Graças,
e o Padre Thomas está, inclusive, fazendo um abaixo-sinado para ser entregue para as polícias. Fica aqui um pedido para a Polícia Militar para intensificar ali, fazer uma ronda ostensiva, porque realmente ali tá ruim. Mas fica aqui o nosso agradecimento por estar participando desse debate e sempre que convidado estaremos aqui. Obrigado, Silvia, Moisés, doutor.
Obrigada pela presença de todos. Obrigada a você, ouvinte. Nosso programa fica por aqui. Até a próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.